Bate-Bola Nacional. Apresentação, Sérgio Tubocage.
Bom dia, amigos da Nacional. A primeira edição do Bate-Bola de hoje é especial. Uma entrevista com o consultor César Grafietti, analisando a situação financeira dos clubes de futebol do Brasil. Acompanhe! Um estudo de 340 páginas feito pelo consultor César Grafietti do Banco Itaú indica que existe a famosa espanholização no futebol brasileiro, mas não por culpa das cotas de TV, e sim porque alguns clubes, como Palmeiras e Flamengo, perceberam que a boa gestão é a salvação. E a conclusão é que se eles não cometerem erro, a diferença criada para os outros clubes vai demorar a ser reduzida. Existe espaço para 12 grandes clubes no futebol brasileiro?
Olá. Acho que não. Eu entendo que o futebol brasileiro, ele é um futebol muito rico, um futebol muito grande, o país tem diversos clubes, diversas fontes de renda, mas acho que o futebol brasileiro vai caminhar para um processo muito mais parecido com a Inglaterra, com 5, 6 clubes de ponta, de maior exposição, do que um processo de espanholização efetivo com 2 únicos e ou mesmo um processo de 12 grandes clubes. Acho que no tempo nós vamos reduzir esses grandes clubes a um número um pouquinho menor.
A tradição pode ainda valer como uma referência para dizer se um clube é grande ou não?
Eu acho que a tradição ninguém vai matar, né? Então, assim, clubes que hoje são grandes nas conquistas que já tiveram, sempre serão clubes grandes historicamente falando. Agora, clubes que têm capacidade e potencial de competição daqui para frente, isso muda, e aí no longo prazo, ao longo do tempo, podem mudar as forças de grandeza. Mas sim, tradição ninguém vai matar nunca, né?
Qual foi o grande acerto primeiro do Palmeiras?
Acho que o primeiro acerto foi entender que precisava de uma mudança na gestão. Então, quando o Paulo Nobre assume o clube lá em 2013, ele pega um clube completamente desestruturado, ele coloca dinheiro, mas um dinheiro que depois saiu, e muda totalmente a forma de gerir o clube, né? Coloca muita profissionalização, controles, enfim, governança, e isso fez com que o clube ganhasse capacidade de organização, né? Tivesse mais dinheiro, e claro, a ajuda de um processo que começou antes, que foi a inauguração do estádio, fez com que ele tivesse força de dinheiro da torcida e pudesse contratar, enfim, voltar a crescer. Então esse foi o grande passo foi entender que precisava e ter alguém capacitado para fazer essa mudança.
E no caso do Flamengo?
Essa capacidade de entender foi importante. Eu acho que foi uma não dependeu de uma única pessoa, mas de um movimento interno do clube, né? Diferente do Palmeiras, que teve uma injeção de recursos inicial, o Flamengo teve simplesmente a vontade e uma capacidade de execução muito forte, e a própria força da marca, da torcida e do clube foram trazendo o dinheiro necessário para essa reestruturação. Então, se no Palmeiras foi a ideia de uma pessoa, no Flamengo foi muito mais a movimentação de um grupo de pessoas que percebeu que o clube precisava se manter grande e com força.
E alguma dessas opções é mais sólida?
Quando você tem uma estrutura de grupo, certamente ela é muito mais sustentável, né? Não é todo clube que tem alguém com capacidade de gestão e dinheiro para fazer com que o clube vire ou saia de uma situação difícil. Quando você tem uma mudança de mentalidade na gestão, ele se parece muito mais com clubes, associações como o Real Madrid, como o Barcelona, do que com clubes de dono. Então você consegue, de uma forma mais organizada e com toda a estrutura, fazer uma movimentação sustentável.
Com essa profissionalização do futebol, existe risco de um clube grande de hoje sumir no futuro?
Existe risco de clubes perderem a sua importância. Não sei se, não diria sumir, porque são marcas que hoje estão em dificuldades, mas que são marcas muito fortes. Então, você não pode perder um clube centenário, com títulos, com grandes heróis na sua história, grandes craques, simplesmente porque ele deixou de pagar suas contas. Talvez em algum momento ele mude de mãos, e aí nesse processo o clube empresa vai ser importante para trazer de volta grandes marcas que foram perdendo relevância. Então, eu não acredito que elas sumam. Talvez elas percam um pouco a capacidade de competição, mas elas não vão deixar de existir daqui 10, 15, 20 anos.
Você falou do clube empresa, mudou minha pauta. Essa questão envolvendo o Botafogo, eu sei que o estudo não é seu, mas seria um caminho a ser cumprido com os irmãos Moreira Salles?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a ideia de você aportar algum recurso e junto com esse recurso, como foi feito no Palmeiras, aportar inteligência, aportar gestão, aportar uma forma corporativa de gerir um clube, elas são um caminho para muitos dos clubes que são historicamente grandes no Brasil e que hoje passam por dificuldade. Então, esse modelo que o Botafogo segue é um modelo, talvez, não é nenhuma opção, é uma necessidade para ele continuar existindo.
Os clubes gastam mais do que arrecadam. A culpa é dessa mentalidade de que a tradição faz com que eles sejam grandes e os obriguem a investir?
Tem isso, porque todo clube, esses 12 grandes clubes do Brasil acham, ou pelo menos o torcedor acha que ele tem a obrigação de competir e ser campeão todo ano. Só que tem uma diferença grande em termos de receita que vai fazer a diferença também na contratação, na formação de elenco e tudo mais. Então essa necessidade de dar retorno para o torcedor, de dar impacto para a mídia, de que olha, eu sou um clube grande e ainda consigo disputar títulos, faz com que os dirigentes percam um pouco a mão e acabem extrapolando ali as suas capacidades de investimento.
Então eles não sabem contratar, seria isso?
Eu diria que eles contratam, são duas coisas, né? Acho que muitas vezes eles contratam muito e outras eles contratam mal, né? Então assim, e ao mesmo tempo também eles deveriam olhar e focar muito mais alguns clubes da categoria de base com boas formações. Você consegue montar times competitivos gastando menos. Então assim, falta uma capacidade de entender o seu tamanho e a sua possibilidade de competição. Eu volto a dizer que um clube com 200 milhões de faturamento não pode gastar mais do que 100, 120 com folha, com contratações. Jamais ele vai ser capaz de competir em pé de igualdade com um clube que ganha fatura 500, que pode gastar 350. Então a boa gestão ela significa saber o seu tamanho, saber gastar nas contratações, e ser eficiente quando você faz a gestão do seu elenco.
Ter um ex-jogador nessa direção ajuda?
Nem sempre, né? Eu acho que tem que ter pessoas capacitadas e que entendam de futebol. Ela pode ser um ex-jogador, pode ser um ex-treinador, pode ser simplesmente um estudioso que entende do assunto. Contratar e formar elenco, gerir elenco, é muitas vezes mais difícil do que parece. Então só ter ali aquela coisa do cheiro do campo, eu já passei por aqui, nem sempre ele é eficiente, há atletas, e na Europa é muito comum que depois de encerrarem a sua carreira vão estudar, vão se formar como gestores, os diretores técnicos. Leonardo é um caso clássico, de um brasileiro que faz muito bem isso. Então tem o estudo, tem a preparação, porque aí você consegue agregar a sua experiência em campo com a experiência de gestão efetivamente.
Você no seu estudo coloca Palmeiras e Flamengo à frente e logo depois você cita paulistas, mineiros e gaúchos. Por que nenhum carioca?
Acho que os três outros grandes clubes do Rio passam por um processo de dificuldade muito grande nesse momento e eles vão levar algum tempo para se recuperar. Por mais que e cada caso é um caso, o Botafogo é um clube que hoje operacionalmente até tem lá seu certo equilíbrio, mas tem tanta dívida que ela acaba consumindo esse equilíbrio. O Fluminense é um clube que consegue revelar e vender atletas, mas ainda carrega uma folha de pagamento muito pesada. O Vasco foi perdendo muita relevância ao longo do tempo e deixou de ser aquele clube que rivalizava com o Palmeiras e São Paulo em número de torcedores e vem perdendo força porque tem muitas dívidas e não consegue agregar receitas para o seu tamanho. Então, os três ainda vão passar por um processo longo e doloroso de recuperação, mas são marcas muito fortes que ao longo do tempo podem voltar a ser grandes competidores de títulos.
Isso afeta o Flamengo ou não faz diferença?
Sempre afeta, porque vai perdendo um pouco daquela rivalidade local, mas o Flamengo hoje, assim como eu vejo Palmeiras, Corinthians e São Paulo especialmente, é um clube nacional, então hoje ele consegue olhar o Palmeiras e vê-lo até mais como um rival maior do que o Botafogo, o Fluminense, justamente porque são aqueles clubes que vão brigar mais por títulos relevantes. Então eu acho que com o tempo, inclusive, isso vai mudando. Se os clubes do Rio, os outros clubes não se profissionalizarem, não buscarem recuperação, isso vai acabar diluindo, essa competição vai acabar diluindo e ele vai olhar outros clubes como maiores rivais.
Dos menos tradicionais, quem você destaca?
Apesar de muito tradicional, mas ainda um clube mais regional, o Bahia é um bom exemplo de gestão. né? Fez um trabalho muito forte de reestruturação, de profissionalização, então hoje tem controles e consegue conversar muito bem com o seu torcedor, e isso é importante porque traz muito retorno. O Goiás tem uma gestão muito equilibrada. Eu diria que o Avaí também é um clube que sabe exatamente para onde caminhar, e eu tenho tido uma muito boa impressão dos dois clubes cearenses, né? Ceará e Fortaleza têm feito um trabalho de aproximação com o seu torcedor muito grande e podem se tornar clubes sustentáveis na Série A à medida que eles fortalecerem esses trabalhos.
O Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense é um outro bom exemplo, mas o Atlético Paranaense tem um exemplo de estrutural muito forte, porque ele tem um estádio moderno, tem um centro de treinamento espetacular, mas ainda tem a dívida do estádio ali para resolver, tem um imbróglio financeiro para resolver. Se ele conseguir equacionar essa questão, ele certamente é um dos clubes que hoje são regionais, que vão encostar ali naqueles 5 ou 6 grandes a ponto de incomodar eventualmente.
Você mora na Itália, né? E na Itália os clubes não têm estádios, a maioria deles são da prefeitura, não é isso? É fundamental ter um estádio?
É muito importante ter um estádio. Eu acho que eu vou olhar alguns casos, né? A Juventus jogava num estádio da prefeitura e passou a ter o seu estádio, né? Então, um estádio do tamanho dela, com a capacidade que ela precisava, e isso foi muito importante para ela conquistar essa longa quantidade de títulos que ela tem recentemente. Milan e Inter tem um estádio que se dividem muito bem, né? A Roma joga no estádio da cidade, enfim. Acho que ter o estádio é muito mais do que ter a propriedade, mas saber explorar um estádio é importante, né? Então, fazer como fazem Milan e Inter, que dividem o estádio e só mudam as cores no dia do jogo e que conseguem gerir aquele estádio em conjunto, é importante, porque você consegue desenvolver relacionamento com o torcedor, você consegue agregar receitas, você consegue montar programas como sócio torcedor, são importantes para gerar receita. Então, ter um estádio, ter um local onde manda suas partidas e poder gerir isso da melhor forma é importante para a sustentabilidade dos clubes.
Então, Flamengo e Fluminense com o Maracanã estão no caminho certo?
Estão, eu acho que sim, especialmente o Flamengo, que consegue carregar muita torcida para os seus jogos, né? Acho que o Fluminense ainda precisa dar esse salto em quantidade de torcedores, que está muito relacionado com a capacidade de competição. Mas se eles conseguirem, os dois juntos, administrar um estádio que é um ícone, né? Que tem uma capacidade importante, que é possível de você agregar receitas, sim, estão no caminho e tendem a extrair bons resultados do Maracanã.
Você é a favor do clube empresa? Como é que isso funcionaria no Brasil? Tem espaço para isso?
Eu acho que hoje, a despeito do que fizeram o Flamengo, Palmeiras e o Grêmio, que fazem um bom trabalho também, e alguns clubes um pouco menores, o clube empresa talvez seja a grande mudança que vem por aí para mudar o patamar dos clubes, tá? Porque isso tende a agregar investidores, e investidor traz dinheiro e traz profissionalização, e com isso eles vão agregar fontes de financiamento importantes, que é o que acontece na Europa. Então, o clube empresa ele é fundamental para a gente mudar o patamar do futebol brasileiro nos próximos 5 ou 10 anos. Acho que tem diversas formas de se transformar em empresa, e cada uma vai se adequar ao perfil do clube. Então, eu não imagino, por exemplo, que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo tenham algum dono, mas que eles podem ter donos, eles podem dividir entre a associação e esses acionistas o controle do clube, que vão portar capacidade de gestão, vão portar teorias corporativas. Mas clubes menores talvez tenham um dono e esse dono pode impulsioná-los. Então acho que a gente vai ter alguns modelos a depender do tamanho do clube.
E então, gostou? Siga agora com a programação da sua Rádio Nacional. Bom dia!
Sérgio Tubocage.